Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Desta vez viramos agulhas para o distrito de Viena do Castelo e para um clube que compete pela décima época nos campeonatos nacionais de futebol, a segunda consecutiva. Fundado em 1972 e situado junto da fronteira com os concelhos galegos de Rosal e Tominho, o emblema em destaque esta semana é o Clube Desportivo de Cerveira, que milita na Série A do Campeonato de Portugal. Temos por isso connosco, via plataforma Zoom, o capitão do clube, Diogo Carvalho, e o presidente António Fernandes. E começamos a falar da equipa sénior. Nesta fase está na nona posição, com 4 pontos, vem até de uma semana em que viu o seu jogo ser adiado no dia anterior. A partida com o Bragança estava agendada para domingo às 11 da manhã, mas devido a casos de Covid-19 na equipa adversária, acabou por não se realizar esse encontro. Assim, o próximo desafio será no dia 29, dentro de uma semana, sensivelmente, frente ao Maria da Fonte. Chamo esta conversa inicialmente Diogo Carvalho, que é o capitão da equipa, e pergunto, atendendo a este período de 3 semanas em que não haverá competição, que impacto é que isso pode ter na equipa numa altura em que estamos ainda no arranque da temporada?
Antes de mais, agradecer o convite. E é assim, de facto agora nós vamos ter que conviver com esta atualidade, não é? Que é o Covid-19. A qualquer momento sentimos e temos um jogo adiado, como também temos colegas que têm que ficar em isolamento e temos que nos saber adaptar a esta nova realidade. O próximo jogo é sensivelmente daqui a uma semana. Tivemos este jogo adiado, temos que olhar para o lado positivo, ou seja, 2 semanas para preparar o próximo jogo, um jogo importante para nós, que temos que regressar mais rapidamente às vitórias.
E olhando para este ciclo, de facto o Cerveira vinha de uma média de um jogo por semana, praticamente, e dá-se este interregno, primeiro com a partida adiada, e este fim de semana não joga por causa da Taça de Portugal, o Cerveira já não está em prova. Atendendo a que a preparação para o último jogo frente ao Bragança foi feita normalmente, porque o jogo foi adiado no dia anterior, que reformulações é que a equipa teve de fazer, porque é diferente de preparar um jogo que é daqui a 2 semanas, sabendo que esse jogo só se realiza, lá está, daqui a 2 semanas, do que depois é diferente do que haver um adiamento e eventualmente as rotinas terem que mudar de alguma forma?
Assim, eu volto a repetir, o lado positivo do facto de nós termos 2 semanas que antecedem o jogo, ou seja, são 2 semanas para preparar o jogo. Isto porque somos uma equipa amadora, não é? Nós somos profissionais na nossa profissão, ou seja, o nosso trabalho é extra-futebol, ou seja, não temos muito tempo para nos dedicar ao futebol e quando nos dedicamos temos que nos dedicar a 100%, porque senão partimos um bocadinho atrás dos nossos adversários. E o facto de ter 2 semanas só nos vem ajudar a preparar o próximo jogo. Eu acho que aí é olhar para estas 2 semanas que antecedem esse jogo como um lado positivo, de forma a preparar o melhor possível o jogo contra o Maria da Fonte.
Prendo para o campeonato, a equipa começa com uma derrota por 2-0 em Mirandela, segue-se um empate sem golos em casa diante do Merlinense, sendo que depois disso registra-se um 0 por 1-0 em casa com o Montalegre, verifica-se a vitória em Vimioso por 2-0 e derrota no terreno do Vilaverdense por 2-1, isto falando para já só do campeonato. Se olharmos apenas para os resultados, Diogo Carvalho considera que estes números que demonstram algum equilíbrio são também um sinónimo daquilo que foram as exibições da equipa, ou há aqui um ou outro jogo que poderia ter pendido para o lado do Cerveira ou eventualmente do adversário?
Não, eu acho que a equipa tem vindo a melhorar, sem dúvida. O primeiro jogo foi um jogo em que nós não tivemos, de facto, ainda nos nossos índices físicos, táticos, a equipa ainda não estava bem consolidada, até porque mais de metade da equipa foi mudada em relação à equipa do ano passado. Mas a partir desse jogo, também houve o jogo para a taça e deu-nos ali um bocado de tempo para trabalhar a equipa para o que vinha aí de campeonato. E acho que a partir daí foi o clique para a melhoria da equipa. A equipa de facto tem vindo a melhorar. É verdade que, não só porque queria mais pontos, mas acho que merecíamos mais pontos, até pelos últimos jogos que temos feito, principalmente em Vila Verde, acho que como fomos de caras a melhor equipa em campo. Mas o futebol é mesmo assim, e este campeonato também tem muito destes resultados em que uma equipa pode estar o jogo todo por cima, mas as bolas paradas às vezes definem o resultado final que nós às vezes não desejamos. Mas nós temos que continuar este trabalho, está a ser bem feito, tanto da parte da direção como da equipa técnica, como de todos os jogadores. Toda a gente está empenhada em que se atinja os objetivos do clube.
No que diz respeito à Taça de Portugal, o Cerveira começa com uma vitória por 2-0 frente ao Brito, logo na primeira eliminatória, e depois na segunda, pelo mesmo resultado, cai aos pés do Oriental, uma equipa com uma grande experiência na segunda liga recentemente, portanto nos campeonatos profissionais. O que é que fica desta participação na Taça de Portugal? Apesar de ser frente a um adversário com maior experiência e que compete atualmente Sim. no Campeonato de Portugal porque desceu recentemente, fica a sensação de dever cumprido nesta caminhada, ou sentem que o jogo contra o Oriental poderia ter tido outro desfecho, se bem que isso no futebol, a questão da justiça vale o que vale, como se sabe?
Para um clube como o Cerveira e pela história que tem na Taça Portugal, passar a primeira eliminatória já é um feito positivo, eu considero positivo. Agora, olhando para trás, e se pudéssemos recuar no tempo, teríamos feito as coisas e abordado o jogo contra o Oriental, talvez de forma diferente e talvez da forma como o abordámos depois do intervalo, ou seja, como entramos na segunda parte. Penso que se o fizéssemos desde a primeira parte, que o resultado poderia ter sido outro. No entanto, a equipa do Oriental é uma boa equipa, jogou muito bem, aproveitou e estudou muito bem a nossa equipa. O próprio treinador do Oriental admitiu isso na entrevista que fez, mas sentimos que ali estava uma equipa muito experiente e que foi muito forte na abordagem ao jogo, na abordagem às nossas debilidades, digamos assim, e portanto eu acho que ao fim do jogo eu acho que o justo vencedor foi o Oriental. Mas em relação ao Cerveira, fica aqui se calhar uma mensagem para o futuro em que o Cerveira é capaz de não só passar a primeira eliminatória, que muitas vezes se vê com dificuldades em passar a primeira eliminatória, mas de facto isto dá-nos alguma força e é uma mensagem que nós deixamos este ano para que no futuro seja possível passar a segunda eliminatória. E seria muito bonito se chegar à terceira eliminatória e já apanhar equipas de outro escalão, como da primeira e da segunda liga.
E de facto, se o Cerveira se mantiver no Campeonato de Portugal, isso poderá acontecer, porque tem a presença direta na Taça de Portugal. Portanto, estando nos campeonatos nacionais, naturalmente, que é sempre um candidato, caso chegue à terceira eliminatória, apanhar um clube da Primeira Liga. Olhando para a história recente do Cerveira, depois de 4 épocas a tentar subir de divisão, no primeiro escalão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, o Cerveira regressou na última temporada ao Campeonato de Portugal, a equipa ficou em 15º, em 18 lugares, mas recordo que foi um campeonato que terminou mais cedo devido à pandemia, nem sequer houve despromoções. Apesar desse ano atípico, Diogo Carvalho, que ensinamentos é que ficam desse regresso aos campeonatos nacionais, agora sob a égide deste nome diferente, que é o Campeonato de Portugal?
Eu penso que, pronto, no fundo, não querendo ficar satisfeito por esta pandemia, no fundo veio ajudar o clube a continuar no Campeonato de Portugal, porque estava muito difícil a permanência. No entanto, e olhando para trás e para a época passada, fica uma experiência, aquela que o Clube Desportivo de Cerveira e os jogadores, não é, do clube, não conseguiam afirmar, não é? Nós, o clube subia, no ano ao fim da época descia, e isso por vezes não é fácil encarar sempre este campeonato por falta dessa experiência e às vezes maturidade, porque os jogadores que contra quem nós jogamos são todos experientes e têm uma qualidade acima da média. Por isso eu acho que o lado positivo de facto foi a continuidade no Campeonato de Portugal, mas também a experiência e se calhar ganhar um bocadinho mais de maturidade para este campeonato, que por vezes se decide a diferença de um golo, que é o que nós temos visto até nos nossos resultados, que, ou mesmo até em decisões de bolas paradas, em que aí este ano já abordamos de forma diferente cada jogo, cada lance, porque sabemos que no fim do campeonato esses resultados pesam.
O Diogo há pouco falava do plantel, de ter sido reformulado, cerca de metade do plantel é novo, e aproveito a deixa para chamar à conversa o presidente do clube, António Fernandes. Houve essa necessidade para uma segunda época no Campeonato de Portugal, depois de uma primeira época atípica e, como o Diogo já referiu, complicada, tendo em conta aquilo que era o objetivo de conseguir a manutenção. Houve esse cuidado de reforçar a equipa com os jogadores não só que conheçam naturalmente a história do clube, como é o caso do Diogo, que já está no clube há bastantes anos, mas também de outros jogadores com bastante experiência em provas nacionais, como é o caso do Campeonato de Portugal.
Agradeço a oportunidade também desta entrevista e de promulgar o nome do Clube Desportivo de Cerveira. Sobre a pergunta que me fez, é assim: o Clube Desportivo de Cerveira é um clube que é conhecido aqui em Viana do Castelo por um clube que aposta muito nas chamadas jovens. Uma das dicas que foi trabalhada este ano com o Mister era tentar fazer uma ligação às camadas jovens, que tem andado um bocadinho, não têm sido tão aproveitadas como ultimamente como foram no passado, e ao mesmo tempo tentar fazer um bom campeonato. É evidente que o Cerveira, não sendo um clube com grandes possibilidades financeiras, terá sempre de fazer um plantel dentro das condições que lhe é permitido, ou seja, tentamos arranjar qualidade, procuramos a juventude, jovens ambiciosos, e ao mesmo tempo tentar fazer um campeonato que nos permita continuar no Campeonato de Portugal, porque é sempre um campeonato competitivo que dá outra visibilidade ao clube. E com a experiência adquirida do passado, sabemos que partimos um passo à frente da época passada.
Ainda em relação à época passada, sente que foi necessário dar um abanão na equipa? Pergunto isto porque quem começou a época foi o Francisco Tobias, que agora está no Varzim B, e entrou depois, já na fase final, o Rui Carvalhal, que se mantém para esta temporada. Sente que, face às dificuldades que o clube estava a ter no ano passado, na época passada, melhor dizendo, foi necessário haver aqui uma mexida também na estrutura técnica?
Não foi isso que aconteceu. O Mister Tobias saiu de Cerveira por opção dele, porque tinha um projeto que o Varzim lhe ofereceu e pediu para sair, e o Cerveira nunca corta as pernas a ninguém e deu a oportunidade ao Ministério Tobias de agarrar o novo projeto. Não foi, o Cerveira dificilmente nos últimos anos, o Cerveira normalmente, o treinador que entra no início da época é o treinador que acaba, não é normal o Cerveira andar a despedir de treinadores. Entretanto, o Ministério Tobias pediu-nos para sair e nós contratamos o Ministério Rui Carvalhal, e ele no ano passado infelizmente não teve a oportunidade de fazer muitos jogos, e este ano foi dada a possibilidade de continuar o trabalho do ano passado, e todos juntos lá iremos conseguir o nosso objetivo, com certeza.
Falava há pouco no objetivo de manter a equipa no Campeonato de Portugal. Olhando para aquilo que vai ser o próximo ano em termos do edifício competitivo que existe em Portugal, neste momento, qualquer equipa que está no Campeonato de Portugal tem quatro possibilidades, que é subir à segunda liga, ir para a terceira liga, que vai ser criada, manter-se no Campeonato de Portugal, ou então, algo que ninguém quer, que é descer aos distritais. Olhando para estas possibilidades, qual é o objetivo do Cerveira? É vincadamente ficar no Campeonato de Portugal ou tentar uma subida à terceira, uma subida, enfim, uma qualificação para a terceira liga, pode estar também aqui no encalço do clube?
Eu, como costumo dizer, nós temos de ser ambiciosos na vida e claro que a nossa ambição não tem limites. De qualquer forma, sabendo que não é fácil lutar por lugares de subida, não desistimos dessa ideia e, portanto, podemos dizer que a ideia será sempre essa. Depois, na pior das hipóteses, a gente manter-se neste campeonato e a última, que a gente nem quer pensar nela, é a descida de divisão. De qualquer forma, qualquer uma das uma pessoa quando entra no campeonato sabe que qualquer uma das possibilidades é válida e todas elas, no final, temos de ver os erros cometidos, o que fizemos bem, o que fizemos mal, e aprender para o futuro, que estamos numa aprendizagem contínua.
Contextualizando novamente esta questão, e para esclarecer quem não está tanto por dentro desta nova esfera competitiva gerida pela Federação Portuguesa de Futebol, o primeiro classificado de cada série, são 8, vai de facto tentar a subida à segunda liga. Já os clubes que ficarem entre o segundo e o quinto lugar de cada série vão competir pela ascensão à chamada terceira liga, que se vai estrear na próxima temporada, enquanto os clubes que ficarem entre o sexto e o oitavo lugar mantêm-se no Campeonato de Portugal, que passará a ser a quarta divisão do futebol, e naturalmente os restantes, as equipas que ficarem entre o nono e o décimo segundo lugar, e o décimo segundo lugar descem de divisão. O Diogo Carvalho já teve a oportunidade no passado ao serviço de Cerveira de competir nas provas nacionais, na altura na terceira divisão, entretanto lá está, na altura havia também 4 divisões, com a segunda via e a terceira divisão, entretanto foi reformulado para o Campeonato Nacional de Séniores, que passou a designar-se Campeonato de Portugal, e agora é criada a terceira liga. Diogo Carvalho, parece que há aqui, eu não quero dizer um retrocesso, mas um voltar à primeira forma. Como um jogador que já conhece esta realidade, de que forma é que olha para estas medidas da Federação Portuguesa de Futebol?
Sim, eu acho que, não sei diretamente quais os objetivos da Federação, não é? Mas na minha opinião acho que é uma mais-valia, porque dá mais oportunidades aos clubes e aos jogadores a mostrarem-se em campeonatos representados pela Federação Portuguesa de Futebol. Eu acho que o essencial será mesmo a oportunidade e, como chamam ao Campeonato de Portugal, o campeonato também das oportunidades, eu penso que mais uma divisão, não sei o que é que será, o facto de existir mais uma divisão, os gastos também para os clubes, porque eu penso que a terceira divisão será profissional, no fundo com contrato, os clubes têm que fazer um contrato profissional com os jogadores, e isso pode ser não o lado negativo para os clubes, porque com esta atualidade que estamos, não é fácil assinar estes contratos e ter esse encaixe financeiro. Agora, para os jogadores é sempre uma mais-valia, é uma oportunidade, é um facto que é sempre melhor assinar um contrato profissional, também porque nos protege, e temos o exemplo do facto de, quando surgiu a pandemia, houve muitos jogadores que passaram por dificuldades, e os jogadores, e não só capitães do Campeonato de Portugal, como também a maior parte dos jogadores do Campeonato de Portugal, ajudaram os seus colegas que passavam com dificuldades, e penso que isto será uma boa iniciativa também, olhando por essa perspectiva, uma perspectiva de oportunidade, mas também de segurança para os jogadores.
Presidente António Fernandes, há pouco o Diogo falava daquela questão do elevador, em que o Cerveira tem subido e descido ao longo das últimas, diria, 2 décadas, entre os campeonatos nacionais e as provas distritais. O surgimento de mais uma competição nacional poderá ajudar o Cerveira a consolidar-se num clube de provas nacionais mais do que um clube de distritais. Acredita nessa premissa?
Sim, é verdade. Assim, como ao saber, mais de alguns clubes aqui do Distrito de Gana poderão ter mais hipótese de manterem, porque é nós aqui temos várias, muitas dificuldades financeiras, havia uma desigualdade, e acho que foi por isso que a Federação criou um novo campeonato, porque havia uma desigualdade enorme no Campeonato de Portugal, e assim, em parte o que a Federação quer é distinguir os clubes quase profissionais, ou profissionais mesmo, dos outros, como o Cerveira, que estão longe de ser um clube profissional, nem tem condições financeiras para o fazer. E penso que é isso que a Federação pretende. Ao mesmo tempo, estou a ver ao longe o campeonato de sub-23 acabar, porque acho que está a ser avaliado, está-se a chegar à conclusão que estes campeonatos de Portugal são muito mais importantes para os jovens que saem dos júniores, porque vão competir com jogadores que saem muitas vezes, que andaram muitas vezes na primeira divisão, segundas divisões, experientes, eles vão aprender muito, enquanto que no sub-23 eles acabam por estar a jogar, é um prolongamento dos júniores. E eu acho que isso que também é um caminho, é um princípio para acabar com o sub-23 e começar a definir dentro do nosso campeonato, os clubes que são profissionais e que têm ambições de primeiras e segundas divisões, e os outros que querem andar nos nacionais, mas sabem que não têm condições para ir tão longe, pelo menos de momento, não é?
O Diogo Carvalho é formado no clube, tem já mais de 10 épocas na equipa sénior. Estamos a viver, naturalmente, um momento diferente com o surgimento da pandemia, com o facto de os adeptos não estarem no estádio. Como é que tem vivido, na condição de jogador, esta nova realidade?
De facto, é sempre melhor ter os adeptos em campo, principalmente os nossos familiares e amigos, que são aqueles que nos acompanham mais de perto, porque os adeptos e sócios do Clube Desportivo de Cerveira, e como outros clubes desta dimensão, não são assim em grande número comparado com equipas de primeira liga e segunda liga, que esses sim é que devem sentir de facto uma grande diferença jogar com o estádio cheio ou jogar com o estádio vazio. Nós, no fundo, podemos ter à volta entre 30, no máximo 50 pessoas talvez por jogo, e essa diferença não se nota tanto, é óbvio. E como disse no início, é sempre bom ter os adeptos, sócios e familiares e amigos no campo a apoiar, até porque mesmo no final do jogo sabe bem partilhar o que foi o jogo ou até outras discussões que surgem depois do jogo, e é sempre bom ter os adeptos connosco, como é óbvio. Julgo que nosso patamar não somos os mais prejudicados por causa disso, porque de facto aqueles que jogam com 20 mil, 30 mil pessoas a assistir, esses sim é que sentem mais a força do adepto na bancada, ou a falta.
A outra imposição da pandemia está relacionada com o futebol de formação. Para já não há de facto previsão para o regresso da vertente competitiva, embora grande parte dos clubes estejam a desenvolver os treinos com as limitações que existem. O Diogo Carvalho foi formado no clube antes de chegar à equipa sénior, mas creio que também já tem experiência como treinador da formação. Pergunto se está ainda a ponderar continuar nessa vertente ou voltar a essa vertente, e se de forma é que olha também para esta questão que muita gente, muitos especialistas falam no facto de a ausência do desporto ser também um problema para o desenvolvimento das crianças e dos jovens.
Sim, começando até pela parte final, mas penso que os especialistas é que entendem melhor dessa matéria, mas de facto, e partilho da opinião deles, que o desporto faz falta muito mais na nossa formação. Depois, como treinador, acho muito difícil regressar a uma carreira de treinador. Também foi muito curta, foram 2 ou 3 anos. E até estive com uma equipa que estava presente num campeonato nacional, que era o Juvenis, escalão de juvenil. Mas para além de, e também temos comentado mesmo durante com a equipa sénior, a formação não só é importante, este facto de que o desporto é importante, não é, para o seu crescimento, e porque é importante, faz falta. A nível desportivo, não ter, por exemplo, os júniores a treinar, se os jogadores séniores têm lesão ou até são afetados por causa do Covid-19, não temos o suporte dos júniores para apoiar os séniores. E isso, de facto, deixa-nos numa situação preocupante. Agora já começaram a iniciar os treinos, o escalão júnior, mas no início foi bastante preocupante, porque de facto nós não tínhamos esse suporte, não é? Porque o escalão que suporta o escalão sénior é o escalão júnior, e estavam fora da competição, não tinham rotinas, não estavam preparados para a qualquer momento terem que ser chamados, e isso não estava a acontecer. Felizmente agora recomeçaram, retomaram, e espero que toda a formação, todos os escalões, voltem à atividade.
Dani Fernandes, na qualidade de dirigente, como é que se prepara uma época ao nível de futebol de formação quando não se vislumbra uma data oficial para a competição? Ou seja, de facto, os atletas podem treinar com algumas condicionantes, mas não há jogos marcados. Isso é também um novo paradigma no futebol de formação.
Sim, este ano tem um ano atípico, nós já sabemos que é um ano atípico. Ponderamos seriamente nem sequer iniciar os treinos, porque a situação é tão difícil, uma pessoa conseguir cumprir todas as regras é muito complicado, mas perante, acima de tudo, o apelo dos jovens, das crianças que nos encontravam e que pediam e queremos treinar e queremos jogar, e os próprios pais dizer que já nos aguentavam em casa também, nós decidimos com o máximo de cautelas possível. Temos, enquanto Dantes no estádio Rafael Pedreira, que é o nome do nosso estádio, tínhamos às vezes dezenas e dezenas a treinar ao mesmo tempo, chegámos a ter 3, 4 equipas a treinar no relvado na mesma hora. Atualmente temos uma equipa de cada vez e nem sequer utilizam balneários. Não. Pronto, é um ano atípico, vamos dentro dos possíveis tentar que os miúdos vão fazendo aquilo que eles tanto gostam, e porque isto, na verdade, como dizia o capitão, é importantíssimo para o crescimento dos jovens, que não tem só a ver com o futebol, também tem a ver com as amizades deles, com o saber estar em grupo, há muita coisa envolvente numa equipa de futebol, não é só o dar 2 pontapés na bola, como se costuma dizer, há muita envolvência, o saber estar em grupo é importantíssimo, e pronto, estamos dentro com os maiores cuidados, não sabendo se sequer vai haver campeonato, porque eu tenho as minhas dúvidas, cada vez tenho mais dúvidas que vai iniciar-se algum campeonato. Mas pronto, pelo menos os miúdos vão treinando um bocadinho e vão matando o bichinho.
Estamos a falar de uma cidade, de uma zona longe dos grandes centros de Portugal, e grandes centros, que eu falo naturalmente das principais cidades. Há 2 semanas, quando entrevistava o presidente do Valença Hockey Club, falava dessa questão de muitas vezes não se dar o devido valor a zonas como Valença, como Maceio de Cavaleiros, como Vila Nova de Cerveira, em que de facto a atenção mediática é menor, e com isso também é provocado o tal despovoamento. As pessoas vão para os grandes centros e deixam zonas mais afastadas desses centros, como é o caso de Vila Nova de Cerveira. O facto de não poder haver adeptos, a questão também de a vertente competitiva estar suspensa neste momento no futebol de formação. Sente que pode, de alguma forma, ainda prejudicar essa evolução que o Cerveira, como uma força viva do Conselho de Vila Nova de Cerveira, está a fazer, no sentido de captar cada vez mais gente para o Conselho?
Eu acho que essa situação... primeiro dizer que só não quer vir para Cerveira quem nunca cá esteve, porque Cerveira tem todas as condições. Como eu na minha vida profissional passei por várias partes do país, eu dizia a toda a gente que era um privilegiado, porque Vila Nova de Cerveira consegue estar junto das grandes cidades, ou nós estamos e Braga já é uma grande cidade, estamos a pouco mais de meia hora de Braga, menos de uma hora do Porto, a meia hora de Vigo. Temos a praia a 10 km, temos um monte aqui ao nosso lado, temos rio, temos tudo. Temos sossego, temos tudo. Só quem não quiser estar numa grande terra que não vem para Cerveira. Portanto, eu acho que aí que não haverá grande problema. Neste momento o problema da pandemia é mesmo a parte desportiva, a parte que acho que é que está ferido de morte e a causar um problema que é as pessoas desabituarem-se a ir ao futebol. Que eu acho que também estou com muito receio a isso. As pessoas, uma pessoa é aquilo que se habitua. Se uma pessoa se habitua a ir todos os domingos ver o futebol, parece que chega ao domingo à tarde, que não há futebol, que já falta qualquer coisa. Mas as pessoas também se desabituam, também ganham outras rotinas e isso pode ser um problema muito grave para o futebol amador.
Antes de terminarmos esta entrevista, eu queria ainda abordar outro assunto, porque em junho o Cerveira foi acusado de não pagar salários a dois jogadores venezuelanos, Nicolás Tovar e Ángel Marcano, os jogadores que já não estão no clube, um está no Esmoriz e outro no Estarreja. Na altura, o presidente disse que foi alvo de uma burla, em declarações ao Record. Perguntou-se nos quer explicar o que aconteceu. E isso, de facto, esta situação já está resolvida, até porque o agente destes dois jogadores, na altura, disse que tencionava ir a tribunal por causa desta questão.
Isso, pronto, isso neste momento está na justiça, esse é um problema que está na justiça, mas pronto, isto não tenho a menor dúvida que não nos metemos com gente séria. Nós tínhamos um acordo com um empresário que nos foi apresentado por o Ministério de Tobias, um acordo em que nós apenas deveríamos fornecer alimentação e alojamento aos jogadores, que foi feito para além do prazo que era o final do campeonato, enquanto o empresário teria de pagar, porque eles iam fazer um contrato profissional, teria de lhes pagar tudo o que tinha a ver com impostos, tudo e os ordenados. Está isso, está inscrito, está preto no branco, como se costuma dizer, está escrito. O que acontece é que o contrato, evidentemente que o contrato com a Federação, o contrato profissional, vai em nome de Cerveira, porque o empresário não pode fazer o contrato, não é? Depois nós é que tínhamos outro contrato paralelo, onde ele assumia todas as despesas. Acontece que ele chegou a. Ele já devia pagar a primeira. As tranches dos impostos eram pagas em duas. Ou seria pagas em duas tranches. Seria uma em julho, outra em janeiro. A primeira, que de julho, já só foi paga ali por outubro, novembro, que eram 7 mil euros. A segunda seria de 9 mil euros, que seria em janeiro. A primeira já chegou atrasada, a segunda não chegou a vir. De 9 mil euros, que já nos ficou de ver aí. Quando ele viu, porque imagino eu que ele estivesse a ver uma galinha dos ovos de ouro, quando ele viu que os jogadores não teriam a qualidade que ele poderia pensar que tinham, e que os jogadores queriam, forçou-me, tentou-me forçar a chegar junto do treinador e obrigar o treinador a pôr os jogadores a jogar. Isso, está aí o nosso capitão, que sabe muito bem disso, que já me conhece há muitos anos. Eu seria incapaz de chegar a ver um treinador e obrigá-lo a pôr quem quer que fosse a jogar. E eu disse que não fazia. A partir daquele momento, ele disse que então que não pagava e não pagou. Não pagou os 9 mil euros. Não chegou isso. Chegou uma altura. Lembrou-se de dizer aos jogadores para fazer queixa ao sindicato dos jogadores e à federação, para fazer queixa que a gente nunca lhe tinha pago nenhum ordenado. É evidente que quem, duas pessoas que pensem, as pessoas que pensem um bocadinho dizem assim, como era possível, como seria possível os jogadores, se não recebessem desde lhe só se lembrarem de receber naquela altura, é evidente que, ele, que eles já seriam queixados, não é? Isso, só por aí já se vê. Mas o que é certo é que o Sindicato de Jogadores, e estou muito decepcionado com o Sindicato de Jogadores, digo, já o fiz sentir, o Sindicato de Jogadores tem o nosso contrato na mão, tem, que eu fui enviado por e-mail, eles sabem bem que nós temos razão, e eles não estão para defender empresários, estão para defender jogadores, e eles sabem que aqueles jogadores que tinham de ser defendidos eram do empresário, não era do clube. Mas eles não, eles preocuparam-se foi em pressionar-nos e pronto, neste momento estamos a pagar mensalmente os ordenados aos jogadores, um acordo que fizemos com o advogado, estamos a pagar, mas neste momento vai para o tribunal a situação para ser esse dinheiro ser devolvido e, esse, e o restante que nos deve o empresário, se vamos conseguir ou não, depois vamos ver, mas que não duvido é que... Fomos, e isso é um alerta, faço um alerta a outros clubes, porque para não se deixar iludir por estes empresários que estão à volta de futebol só para tentar, porque vêem dinheiro em todo o lado e estão a tentar, enganam os clubes, enganam os jogadores, enganam muita gente, que não se deixem enganar, porque o Cerveja já levou a parte dele, espero que nunca mais caia noutro lobo.
Diogo Carvalho, como capitão, foi difícil gerir esta situação dentro do grupo de trabalho?
Assim, eu não queria muito meter-me nesse assunto porque é um assunto de direção e quando surgiu esse assunto já estávamos interrompidos pela pandemia, ou seja, o campeonato já tinha sido interrompido, já estávamos todos em casa. E isso foi, nunca, esse problema nunca surgiu dentro do balneário, ainda bem, porque não é fácil gerir uma situação dessas, mas o Presidente disse tudo e o que disse tem toda a razão, é verdade, e agora não quero falar como capitão, mas como cerveirense que sou, que de facto, mesmo para o presente, para a direção presente e para futuras direções, e não só do Clube Desportivo Cerveira, como todos os clubes, é preciso ter cuidado como, como abordamos estes assuntos e como lidar com estes empresários que até desvalorizam aqueles que realmente são bons, aqueles empresários que realmente são bons e que trabalham dedicados a valorizar os seus jogadores. Este tipo de empresários não vale a pena no mundo do futebol, porque o futebol tem muita maçã podre, digamos assim, e se fosse possível limpar seria bom, e por isso não... Isto é uma questão da direção, ainda bem que já tinha sido, já tínhamos parado, porque no balneário eu não gosto que estes assuntos entrem dentro do balneário, porque eu gosto de um balneário que respire saúde e, portanto, nunca, acredito que não seja fácil para a direção estar envolvida nesta situação.
Agradeço as presenças de Diogo Carvalho, capitão de equipa, e de António Fernandes, presidente do Clube Desportivo de Cerveira, que foi o emblema em destaque no Rumo Desportivo desta sexta-feira. Nós voltamos na próxima semana com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.